Graça e paz. Meus amados, nós vamos meditar num texto nesta noite que está relacionado a não apenas ao fato ocorrido e à maneira como Deus operou na vida de uma mulher, mas está relacionado ao encontro que cada um de nós teve com Deus. Eu peço que você abra a palavra de Deus. Evangelho segundo o relato de João, capítulo 4. Faremos a leitura do verso 4 ao verso 30. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato do apóstolo João, capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus disse-lhe à mulher: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Até aí, queridos. Nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, oremos a Deus. Deus poderoso, nós oramos para que, pela tua graça, o teu Espírito nos assista e a tua palavra seja aplicada ao nosso coração. Assim oramos agradecidos pela tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, esse texto é, de certa forma, um texto deveras conhecido por boa parte da igreja. O texto que mostra, que fala do encontro da mulher samaritana com o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero trazer nesta noite aos irmãos a compreensão deste fato que está aqui narrado. A Bíblia diz nos versos de 1 a 3 que os religiosos, especificamente os fariseus, eles estavam com inveja do Senhor Jesus, porque eles diziam que Jesus estava batizando mais pessoas do que João Batista. Eles estavam preocupados com o crescimento do número de discípulos de Jesus. E apesar de Jesus não ter batizado ninguém, quem batizava eram os seus discípulos, todavia, isso era colocado na conta dele. De tal maneira que Jesus, por conta dos fariseus e evitando um conflito com eles, porque ainda não era chegado a hora dele ir à cruz, Jesus então se ausenta, ele deixa a Judeia e ele então decide ir com seus discípulos para a Galileia. Eu quero lembrar a vocês que a época de Jesus, o território de Israel estava dividido em a parte do sul, que era Judeia, a parte do meio, que era Samaria, e a parte ao norte, que era Galileia. E então Jesus decidiu sair do sul e caminhar rumo ao norte do território de Israel. Diz então a palavra de Deus que Jesus e os seus discípulos, eu lembro-lhes que o lugar onde eles habitavam era naquela região ali, junto ao mar da Galileia, de forma mais específica, a cidade de Cafarnaum. Então eles saem da Judeia rumo à Galileia. E para chegar à Galileia, eles teriam que passar por Samaria. Haviam três rotas das pessoas, dos judeus que saíam da Judeia e se dirigiam para a Galileia. Haviam três rotas. A primeira rota, que era mais comum, era uma rota que eles iam para um local chamado o Vale do Jordão, e eles então seguiam ali pelo Vale do Jordão, de tal maneira que eles não passavam pelo meio de onde os judeus não aceitavam passar, porquanto havia uma rixa muito grande naquela época, porquanto havia acontecido algo no passado e trouxe um sério problema entre judeus e samaritanos. De tal maneira que o judeu sempre evitava passar no meio de Samaria. Ele escolhia passar, a princípio, pelo Vale do Jordão, ou, quando muito, ele passava por uma estrada que vinha do Egito, e essa estrada margeava o Mar Mediterrâneo. Eram essas duas estradas que os judeus geralmente optavam para ir da Judéia para a Galiléia. E raramente ou dificilmente eles passavam pelo meio de Samaria. E eu vou explicar o motivo. O motivo pelo qual eles não passavam por Samaria é que, precisamos voltar um pouquinho na história de Israel, eu lembro que com a morte de Salomão, do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois reinos. Reino do Sul, também conhecido como Reino de Judá, e Reino do Norte, Reino de Israel. No Reino do Norte, haviam 10 tribos com Jeroboão. E no Reino do Sul, 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão. E então, diante desta divisão, dali por diante, mais precisamente no ano 722 a.C., o reino da Assíria entrou e invadiu o reino de Israel, ou também conhecido como Reino do Norte. Então, o Reino do Norte foi invadido pela Assíria no ano 722 a.C. E o que os assírios fizeram? Eles levaram os nobres, tiraram os nobres da terra, levaram os nobres para a sua terra e trouxeram estrangeiros para habitar, então, nessa região, que é a região de Samaria. Então, esses estrangeiros habitaram nessa região de Samaria e eles acabaram se casando, né, constituindo famílias ali. Então, casaram-se israelitas com pessoas de outras etnias, de outras raças. De tal maneira que a Samaria tornou-se um ambiente de uma etnia mista. Não eram judeus, não eram israelitas de sangue, mas de uma etnia mista. Mas o grande problema não era basicamente esse. O grande problema não era simplesmente o fato do povo não ser de sangue puro, de sangue israelita. O fato é que, com esta mistura de raças, eles passaram a adotar outras crenças, as crenças daquelas pessoas estrangeiras que vieram habitar na terra, casaram e constituíram famílias. E havia, portanto, em Samaria, o que chamamos de sincretismo religioso. O que significa isso? Uma mistura de crenças. Então, em Samaria, por conta disso, havia então uma rixa, daí por diante, havia uma rixa entre o Reino do Sul, né, chamado de judeus, e o Reino do Norte, que foi invadido por Samaria. É bem verdade que em 586 a.C., o Império de Babilônia também invadiu o Reino do Sul, o Reino de Judá. Mas não aconteceu com o Reino de Judá o que aconteceu com o Reino do Norte. Ao contrário, eu lembro a vocês, vou trazer um pouquinho a memória da história. Lembram-se quando Deus moveu Zorobabel, Esdras, Neemias para reconstruir, né, a primeira leva de judeus que veio de Babilônia? Eu estou falando agora do Reino do Sul, que foi invadido por Babilônia. Então, eles ficaram no chamado cativeiro babilônico por 70 anos. E então, começou a haver um retorno do povo dos judeus para novamente habitar a terra. Eu lembro a vocês que quando Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém, derribou os muros, queimou as portas, derribou o templo, e eles então retornaram para começar então a reconstrução do templo. E desde aquela época então, os samaritanos, que outrora tentaram fazer uma aliança com os judeus, e os judeus não quiseram, quando então eles tentaram refazer o templo, reconstruir o templo, os samaritanos, já com aquela mágoa no coração, e eles então se opõem radicalmente à reconstrução do templo. Se tornam inimigos então. E mais tarde, com Neemias, quando Neemias vai agora reconstruir os muros, mais uma vez os samaritanos, então, se opõem à reconstrução dos muros de Jerusalém. De tal maneira que, na época de Jesus, havia um problema uma inimizade muito grande entre samaritanos e os chamados judeus. Ok? Por conta disso que eu falei. Não apenas isso, volto a dizer, o grande problema era o sincretismo religioso. Então, o judeu, ele olhava para o samaritano e ele os via como uma mistura de raças. E não apenas isso, em virtude desta inimizade, os samaritanos decidiram construir um templo em Gerizim. Por isso, a mulher samaritana vai dizer, vai perguntar a Jesus, vem cá, onde se deve adorar? Em Jerusalém ou em Samaria, ou em Gerizim? Porque os samaritanos diziam, o lugar de adoração é aqui. E os judeus diziam, não, o lugar de adoração é em Jerusalém. E aí Jesus vai explicar, então, para ela, dizendo que chegaria o tempo, que nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas que Deus procura os verdadeiros adoradores, e são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Pois bem, dentro desse contexto, então este é o pano de fundo de toda essa história. Samaritanos, inimigos de Israel, inimigos de judeus. Judeus, inimigos de samaritanos. Agora imagine uma coisa. Jesus estava saindo então da Judeia, deveria passar por Samaria para chegar até a Galiléia. Na Galiléia estava a cidade de Cafarnaum, onde eles moravam, conforme citei. Eles estavam então saindo. Jesus podia ter optado pela rota do Vale do Jordão, que era a rota mais comum, onde os judeus passavam, e eles não passavam por dentro de Samaria, exatamente por conta dessa inimizade. Então eles escolhiam ou essa rota, ou então a rota ali junto ao mar Mediterrâneo. Mas nunca passando no meio, passando no centro de Samaria. Jesus, ele contradiz tudo aquilo, e ele passa exatamente no meio de Samaria. Agora você vai começar a entender por que o texto que nós lemos, ele iniciou com esta frase. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por que o texto inicia com esta frase? Porque não era comum um judeu passar por Samaria. Eles eram inimigos. E então o texto sagrado diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Agora percebam uma coisa, quando eles chegam, estão passando por Samaria, eles chegam até um determinado local onde Jacó, o patriarca Jacó, havia cavado um poço. Vou voltar um pouquinho na história também. Lembram-se que Jacó saiu fugido de casa porque o seu irmão Esaú queria matá-lo? Ele sai... Ele vai habitar em Padan Aram, e ele fica em Padan Aram por 20 anos. Ali ele constitui família. Jacó sai com 40 anos de idade, passa 20 anos em Padan Aram, retorna de Padan Aram e refaz ali a inimizade que havia com o seu irmão, Esaú. Retorna, portanto, para a sua terra. Ele sai de Berseba, vai a Padan Aram e retorna agora, depois de 20 anos. Quando Jacó retorna para a terra, então ele cava esse poço, nesse local, em Samaria, ele vai cavar esse poço. E esse poço é um poço, na época de Jesus, nós estamos falando de 1.800 anos em que aquele poço existia. Aquele poço, conforme a mulher samaritana vai dialogar com Jesus, ela vai dizer, olha, Jacó bebeu desse poço, os filhos dele, o gado dele, e todos nós bebemos deste poço durante todo esse tempo. É dentro deste pano de fundo que se dá essa história, gente. A Bíblia diz que Jesus, então, com seus discípulos, Eles chegam junto ao poço de Jacó na hora sexta. A hora sexta, lembrando, eu acho que eu já falei em outra oportunidade, a maneira como o israelita conta as horas. 6 horas da manhã é a primeira hora, né? E então, se você, quando a Bíblia diz hora sexta, nós estamos falando de meio-dia. Então, quando deu meio-dia, a Bíblia diz que Jesus estava cansado e eles param exatamente no poço de Jacó. Jesus manda os seus discípulos para a cidade de Sicar comprar alimentos e ele fica sozinho no poço de Jacó. E exatamente ao meio-dia vai uma mulher tirar água. E aqui eu vou contar também uma outra, vou abrir um parênteses para dizer-lhes que não era comum se tirar água ao meio-dia. Geralmente se costumava tirar água ou pela manhã, ainda muito cedo, bem de madrugada, ou quando não era possível fazê-lo pela manhã cedo, então, em última hipótese, tirava-se água ao final da tarde. Mas nunca ao meio-dia. Jesus, portanto, está parado junto ao poço de Jacó. Os discípulos foram para a cidade de Sicar comprar alimentos. Ele está sozinho. E, de repente, chega uma mulher para tirar água ao meio-dia. O que mais me maravilha na Bíblia é que Jesus rompe com todo tipo de barreira para encontrar pecadores. Jesus rompe com a barreira cultural. A palavra Sicar quer dizer cidade de bêbados. Jesus rompe com a barreira cultural. Era uma barreira em que um homem não poderia conversar com a mulher, um rabino jamais conversaria com uma mulher. Jesus era um rabino, um mestre em Israel, considerado um rabino. E mais do que isso, eles estavam sós, não bastasse ela ser mulher, Jesus era judeu e ela era samaritana. Judeus e samaritanos eram inimigos. Então Jesus está ali parado junto ao poço de Jacó, não por acaso. Havia uma agenda celestial que precisava ser cumprida. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o encontro de cada um de nós com Jesus. De uma maneira singular, Jesus nos aguardava junto a um poço de Jacó. Foi assim que Deus salvou esta mulher. E foi assim que Jesus também nos salvou. Ele obedeceu a uma agenda em um dia específico. Ele estava aguardando você chegar para conversar com você, para falar ao seu coração. Diz a Bíblia que quando aquela mulher se aproximou, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, não se davam. E então Jesus, sendo homem, rabino, dirige uma palavra a uma mulher e ainda samaritana. E ele faz um pedido a ela: dá-me de beber. Dá-me de beber. Aqui nós vemos a humanidade de Jesus. Por isso que nós, vou abrir outro parênteses, gente. Por isso que nós precisamos compreender que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele se apresenta nesse texto como homem, porque ele sente sede, mas ele se apresenta como Deus quando ele revela tudo que havia acontecido com ela. Esse é Jesus de Nazaré, o homem Deus. O homem Deus que cumpriu uma agenda para encontrar com você, como cumpriu uma agenda para se encontrar com ela. Jesus salva pessoas que o mundo as rejeitou. Aquela mulher, não por acaso, ela ia ao meio-dia tirar água. Ela não ia ao meio-dia porque sobrou tempo para ir ao meio-dia, não. Ela ia ao meio-dia exatamente na história, você vai descobrir por que ela ia. Quando Jesus diz, dá-me de beber, ela então diz, mas como pode você, sendo homem, e eu, mulher samaritana, como é que o senhor pode falar comigo? Os judeus não se comunicam com os samaritanos? E Jesus então diz, se tu soubesses quem te pede água, tu pedirias a mim, e eu te daria, não dessa água, mas eu te daria água viva. E aquela mulher olha para ele e diz, mas Senhor, tu não tens como tirar a água do poço, isto é, eu não estou vendo nada nas tuas mãos para tirar a água do poço, e o poço é fundo. Como é que o Senhor vai tirar a água do poço? Jesus então começa a falar com ela de outro tipo de água. Jesus estava tratando com ela de outro tipo de sede. Jesus se utilizou da sede física que ele estava sentindo para puxar um assunto sobre a sede espiritual. E ele disse, se você, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E quem beber da água que eu lhe der, vai acontecer algo extraordinário, porque vai acontecer uma fonte dentro de você, vai começar a jorrar para a vida eterna. E aquela mulher então diz para ele, Senhor, dá-me de beber desta água, para que eu nunca mais venha aqui. E Jesus diz, tudo bem, eu posso te dar de beber da água, mas chama o teu marido e venha cá. E ela diz, eu não tenho marido. E ele diz, disseste bem, não tens marido, porque o que tens agora não é teu. Você está roubando o marido de alguém. Já tiveste 5 e o que tens não é teu. Aquela mulher, não por acaso, ela ia tirar água ao meio-dia. Ela ia tirar água ao meio-dia porque ela não suportava olhar para as pessoas que apontavam para ela, apontavam para a vida desastrosa dela. As pessoas olhavam para ela como uma mulher rejeitada. Aquela mulher era a expressão maior de uma derrota, sob todos os aspectos. Ela já havia tentado constituir uma família por 5 vezes, e agora ela estava tomando o marido de outra. Uma vida completamente desastrosa, uma vida reprovável aos olhos de todos. Aquela mulher vai tirar água ao meio-dia, porque certamente ela era uma pessoa de vergonha. Ela vai porque ela não tinha como encarar as pessoas. Ela não tinha como olhar para as pessoas. Ela certamente não suportava os olhares, as acusações, os rótulos que as pessoas colocavam nela. Eu louvo a Deus porque Jesus não nos trata como as pessoas nos tratam. Eu louvo a Deus porque era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Vila Velha. Era necessário Jesus passar pela Serra. Era necessário Jesus passar por Itaparica. Era necessário Jesus passar por Cariacica. Era necessário Jesus passar onde você estava. Ele foi ao seu encontro de forma proposital. Ele mandou todos os discípulos irem embora para ele ficar a sós com ela. O dia em que ele nos salvou, ele ficou a sós com você. Ele começou a tratar com você de forma individualizada. Ele não tratou com cada um de nós como se fôssemos uma multidão, não. Ele individualizou você e começou a falar ao seu coração. E você não sabia quem ele era ainda. Quem sabe você poderia olhar para ele e dizer, ele vai me rotular como as demais pessoas me rotulam. Ele vai me acusar conforme os outros me acusam. Ele não vai me acudir como os demais não me acodem. A minha vida é um desastre. Aquela mulher é a expressão, a figura da desesperança, irmãos. Que esperança tinha? 5 tentativas frustradas de constituir uma família. E não satisfeita, foi roubar a mulher do outro. O que me maravilha é que era necessário Jesus passar ali. Era necessário Jesus passar onde você estava, naquele exato momento, naquele exato dia em que ele começou a falar ao seu coração. Era necessário. A necessidade não era dele, era nossa. A necessidade não era dele passar por ali. A necessidade é porque ele tinha uma agenda a ser cumprida. A sua salvação está na agenda de Deus. Naquele dia exato em que Deus te resgatou, estava na agenda. Deus estava dizendo assim: hoje eu vou me encontrar com Agnel. Hoje eu vou me encontrar com Vital. Hoje eu vou me encontrar com Diego. Hoje eu vou me estar sós com Glauciane. E eu vou falar profundamente ao coração deles. Eles haverão de ouvir uma palavra que eles nunca ouviram. Eles saberão que eu não sou como os demais que os acusa. Eu não os trato como os demais os tratam. Eu vou cuidar deles. Eu vou cicatrizar a ferida de seus corações. Eu vou colocar esperança dentro deles. Eu vou dizer que ainda que a vida deles não tenha dado certo até aquele dia, mas eu vou restaurá-los de uma vez por todas. Só Jesus pode fazer isso. O que me maravilha é que Jesus pega uma mulher rotulada, envergonhada, discriminada, derrotada, e tem um encontro com ela. Vocês já repararam, gente, que Jesus escolhe salvar só gente assim? O dia que você estiver achando que você é muito bom, olha para a Bíblia um pouquinho e vê as pessoas que Deus salvou. Você vai saber um pouquinho como é que ele te enxergava. Ele salvou um camarada precipitado, que falava palavrão, brigão, chamado Pedro. Ele salvou dois irmãos complicados, tão complicados, que colocaram um apelido carinhoso neles. Tiago e João eram conhecidos como filhos do trovão. Você imagina? Eu fico imaginando que quando Tiago e João vinham, devia ser assim, todo mundo sabia, eles estão chegando. Para colocar um apelido desse. Jesus salvou Bartimeu, nem o nome dele as pessoas conheciam. Era um cego à beira do caminho. Jesus salvou Zaqueu, um publicano, cobrador de imposto e ladrão. Rico e ladrão. Jesus salva pessoas que eu não salvaria. Jesus salvou a mim e eu não salvaria. Jesus salvou a você, porque o seu nome estava na agenda dele. Hoje eu vou me encontrar com ele. Hoje eu vou me encontrar com ela. E todas as barreiras que impedem eu de ter esse encontro, vão cair por terra agora. Seja barreira cultural, seja barreira social, seja qualquer tipo de barreira, seja qualquer rótulo que ele tenha, eu marquei um encontro com ele, e hoje eu vou salvá-lo. Eu acho esse texto tão glorioso, e aqui eu quero caminhar para o encerramento, porque aquela mulher, depois dela ter, de Jesus ter falado a ela isso, chama teu marido, e ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, não tens, nisto você falou verdade, porque o que tens agora não é teu, tiveste 5. E ela olha para ele e diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Senhor, eu já ouvi dizer que o Messias vem. E já falaram que há profecias, os profetas disseram que o Messias vem. E Jesus então se revela a ela por completo, dizendo: eu sou o Messias. Eu sou o esperado de Israel. Eu sou a promessa de Israel. Eu sou aquele que é, que era e o que há de vir. Eu sou o Messias. E ela olha diante daquela afirmativa e ela sai e entra na cidade. Uma mulher que tinha vergonha de buscar água cedo com as mulheres, agora ela entra na cidade perto do meio-dia, para cima do meio-dia, e ela agora já não tinha mais vergonha, porque Jesus havia dito para ela: se você beber da água que eu te der, vai formar em você uma fonte, e essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Quando aquela mulher entrou na cidade de Sicar, quando ela entrou agora diante das pessoas que a conheciam, não era mais aquela mulher. Agora ela entra, mas entra uma fonte jorrando na cidade de Sicar. Por que eu posso afirmar isso? Porque uma mulher desacreditada como ela, que não tinha coragem de buscar água junto com as outras mulheres, ela entra na cidade e a Bíblia diz que ela anuncia o Messias, e muitas pessoas daquela cidade saíram para ver Jesus. Mas como pode uma mulher desacreditada pregar sobre Jesus e as pessoas virem? Eu só tenho uma explicação: já não era mais a mesma mulher. Agora, dentro dela havia uma fonte. Dentro de você, meu querido irmão, há uma fonte. O nome dessa fonte é Jesus de Nazaré. E quando ele entra na nossa vida, a água começa a jorrar para a vida eterna. E as pessoas que estão à nossa volta são beneficiadas pela bênção que recebemos. Deus não apenas ele operou na vida daquela mulher, ele fez dela uma missionária. Você sabe o que é isso? Ele transformou uma mulher desacreditada. Ele transformou uma mulher sem credibilidade. Ele transformou uma mulher amargurada, derrotada, marcada pela vida de tantas derrotas. Ele transformou aquela mulher em uma missionária. A ponto dela abrir a boca e convencer pessoas a irem se encontrar com ele. É isso que Deus vai fazer com você. É isso que Deus tem para fazer com cada um de nós. Encontrar-se com Jesus não é apenas beber água de um poço. Encontrar-se com ele é encontrar-se com a fonte da vida. Encontrar-se com ele não é apenas ter a vida mudada. Encontrar-se com ele é ser transformado a ponto de você ser um missionário. Lembro mais uma vez as palavras de Charles Haddon Spurgeon: se você não é um missionário, você é um impostor. Ou somos missionários, ou somos impostores. Se você já teve um encontro com Jesus, há uma fonte jorrando. E se a fonte está jorrando em você, onde você passar, no seu trabalho, pessoas beberão dessa água. Se você já teve um encontro com Jesus, há uma fonte jorrando. E na sua escola, pessoas vão beber dessa água. Não é a água do poço de Jacó que nós oferecemos água viva, água da fonte da água, da vida. É o nosso Salvador, ele está vivo. A água que nós temos não é para saciar apenas a sede aqui, é para saciar a sede da alma, de uma alma amargurada, angustiada, derrotada, deprimida, alguém que está marginalizado pela sociedade. Alguém que a sociedade olhava e dizia: não tem mais jeito. E Jesus tem preferência por esse tipo de gente. Tanto tem preferência que nós estamos aqui. Louvado seja Deus, que pela graça fomos salvos. Somente pela graça fomos salvos. Você pode dizer: pastor, eu não tinha essa vida aqui não, Quando Jesus vem ao mundo, ele eleva o padrão. A lei dizia: não matarás. Ele diz: se você odiar o teu irmão, você já é assassino. A lei dizia, não adulterarás. Ele disse, se porém com os teus olhos desejar, você já adulterou. Jesus elevou o padrão dizendo o seguinte, tem muita gente vivendo de casca, não faz, não rouba por medo, mas tinha desejo de roubar. Não faz coisa errada por medo, mas queria fazer. O coração é um sepulcro. Está branco por fora, mas tem morte por dentro. Está fedendo por dentro. Tem mau cheiro por dentro. Tem podridão por dentro. E eu quero dizer a vocês que quando Jesus entra na vida de alguém, a podridão some, porque Ele é a fonte. E se Ele entra, a fonte entra, a fonte lava você de todos os seus pecados. E Deus não vai se lembrar mais do seu pecado. Hoje é dia de vivermos em novidade de vida, porque era necessário Jesus passar hoje na igreja reformada em Vila Velha, porque aqui tem gente que precisa se encontrar com Ele. Você pode dar um glória, adorá-lo, bendizê-lo, porque Ele transformou gente desprezada pelo mundo em instrumento para a sua glória e para o seu louvor. Ele transformou gente desacreditada em instrumento para de poder ser usado e falar no nome dEle com autoridade. Você é uma fonte que jorra água para a vida eterna, fonte ambulante, irmão. Onde nós passamos, tem gente sendo beneficiada. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Era-lhe necessário passar por Vila Velha. Era-lhe necessário passar por Vila Velha. Que Deus te abençoe. Que você se alegre, se regozije, dê glória pela obra gloriosa que Jesus fez em cada um de nós. E que você compreenda que o que Ele fez em você não pode ficar em você, apenas para você. Se é que você recebeu dEle, o que a gente recebe dEle é fonte que jorra para a vida eterna. O que significa isso? Que Ele não apenas te abençoa, Ele te transforma para ser um instrumento de bênção na vida de outros. Que a graça de Deus realize isso em vocês.